Com a palavra, o doutor Luiz Roberto Barroso.
Senador Cássio Cunha Lima, eu tenho um pedido da presidência de ser bem objetivo e célere e que eu vou procurar cumprir.
Senhor presidente, se é que o princípio da dignidade da pessoa humana do sabatinado não está sendo violado, ele não precisa ir ao banheiro, alguma coisa assim?
Acho que eu estou bem ainda para essa...
Nós estamos agendando para as 2 horas, 10 minutos de intervalo para...
Ótimo. Senador, obrigado por zelar pelas minhas circunstâncias. Eu, portanto, vou procurar responder muito objetivamente, mas continuo à disposição para aprofundar qualquer questão.
Mas, caso o doutor Luiz Roberto precise de um...
Se tiver apertado, pode reivindicar.
Fique à vontade, que nós estamos à sua inteira disposição. Tá?
Também assim. Também assim. Quanto à questão da Jabuticaba da TV Justiça, eu sei que esse se tornou um tema relativamente controvertido. Eu devo dizer que eu sou a favor da TV Justiça. Acho que foi uma inovação importante. Há pessoas amigas e queridas, e aqui mesmo o próprio ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que tem aqui ali, não contra, mas tem uma reserva. Algumas pessoas acham que deveria editar. Eu acho o seguinte, senador, o Brasil, por muitas circunstâncias, é um país em que as pessoas acham que por trás de cada porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações, de modo que a imagem dos 11 ministros discutindo questões nacionais em público, às vezes até exacerbadamente, procurando realizar da forma mais adequada a justiça e o interesse público, é uma boa imagem para a justiça. Acho que tem um papel didático importante em rincões do país em que as pessoas não teriam acesso àquelas informações, mesmo informações jurídicas, de modo que eu acho que os subprodutos da TV Justiça, que fazem parte da condição humana e, às vezes, seja de vaidade, seja de votos mais longos, eles são compensados, a meu ver, pelos benefícios da TV Justiça. Quanto aos votos longos, eu acho que é uma acusação injusta à TV Justiça. Qualquer diretor de televisão dirá que, em matéria de televisão, menos é mais. Portanto, a brevidade faria bem. Eu acho que fez bem ao país. A única questão que eu consideraria para um eventual debate público é, nos julgamentos criminais, a identificação do réu. Se isto talvez não fosse um ônus suplementar não previsto na legislação de apenação. Então, talvez essa fosse a única questão que eu eventualmente repensasse. A questão dos limites do Supremo Tribunal Federal, da sua apreciação temática nas discussões do Congresso Nacional, eu sei que esta preocupação não é só de Vossa Excelência, é de outros também. Eu estive conversando com os senadores, penso que o próprio senador Aloysio Nunes suscitou essa preocupação. Há uma lei complementar federal, número 95, que disciplina o modo de produção das normas e ela estabelece que as normas, as leis devem tratar de um tema específico. E, como nós todos sabemos, as leis muitas vezes tratam de muitos temas e, às vezes, os senhores saberão mais do que eu, aparecem contrabandos ou acréscimos que não têm nenhuma pertinência temática com o que está sendo discutido. O problema aí é o seguinte, nós temos uma lei complementar que disciplina essa matéria. Portanto, o controle de constitucionalidade é dificultado porque não é em face da Constituição. E, de novo, nós cairíamos, senador, se nós passarmos ao Supremo Tribunal Federal a competência de verificar abuso temático por parte do Congresso Nacional na produção legislativa, aí a judicialização ia ser sem fim. De modo que, embora reconheça que, idealmente, a lei deva se concentrar num tema específico, eu acho que o controle judicial dessa minudência do processo legislativo seria problemática. Então, eu vejo com reserva esta possibilidade, embora reconheça que seja de má técnica colocar temas completamente diferentes no mesmo pacote. Eu acho que a Lomã precisa urgentemente ser revista. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, eu mesmo já sustentei como advogado, que algumas partes dela, algumas partes estão revogadas. Portanto, O único problema é um problema político, não são só os parlamentares que fazem avaliações políticas. Os juízes estão, como poder judiciário, na medida em que aumentou o seu poder, aumentou o foco da opinião pública e de cobrança, e, portanto, eu acho, eu não sou o porta-voz adequado, que as pessoas têm a percepção de que é necessário modificar a lei ou criar uma nova lei, mas o temor de que não se consiga fazer uma lei desejável nesse momento em que os juízes estão muito expostos. Portanto, talvez essa seja a razão política única que justifique não ter sido feita ainda a renovação da lei orgânica da magistratura. Quanto aos condenados pelo Supremo apresentarem recurso a cortes internacionais, eu, se pudesse, transferiria a palavra ao doutor Roberto Caldas, que é o juiz brasileiro que atua na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que seria um bom porta-voz para essa pergunta. Eu acho que o direito de ir postular todos têm, o direito de petição em geral todos têm. Tenho dúvida se esta hipótese a que Vossa Excelência se refere calharia na jurisprudência, nos precedentes da Corte Interamericana. Eu precisaria estudar, mas não seria uma hipótese típica de interferência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem até muito recentemente uma decisão sobre anencefalia, da mesma linha decidida pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro. Quanto ao nepotismo, senador, eu tenho o sentimento de que o direito já fez o que podia em matéria de nepotismo. Há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal no magnífico acórdão de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, aqui presente. Em seguida, o ministro Lewandowski trouxe dois casos concretos dele, em que ele era relator, e obteve a edição da súmula que especificamente veda o nepotismo, não só no judiciário, como nos três poderes. De modo que eu acho que o direito chegou quase que ao seu limite. Agora é uma questão de avanço institucional, de maturidade institucional. Eu acho que é preciso reprimir e acho que o nepotismo, evidentemente, viola o princípio republicano e é preciso superar determinadas práticas políticas. O direito pode muito, mas não pode tudo. Há certas coisas que vêm com a maturidade mesmo institucional. A questão da competência tributária é a mais complexa que Vossa Excelência suscitou. Se houvesse solução fácil, ela já teria sido produzida. O próprio Congresso há anos debate a reforma tributária, aliás, múltiplas reformas tributárias. O problema é que essa não é uma conta que some zero. Quando você mexe no sistema tributário, tem sempre alguém que perde e sempre alguém que ganha. Geralmente, a União ganha. Nas relações interfederativas, a União ganha, inclusive pelo hábito, na linha do que Vossa Excelência mencionou, de, em muitas matérias, criar contribuições em vez de majorar determinados tributos, pela razão de que as contribuições a União não precisa compartilhar com os Estados. De modo que eu acho que a queixa é justa e procedente, acho que é uma queixa de todos os Estados da Federação. A questão do fundo de participação dos Estados é tão complexa que, a despeito de o Supremo ter dito que é inconstitucional o modelo que aí está, o Congresso não conseguiu produzir uma nova lei. E não conseguiu pela razão evidente de que o modelo que aí está é um modelo que é bom para alguns e ruim para outros. E o novo modelo, seja lá o critério que se adote, renda per capita da população, extensão do Estado ou volume, o número de habitantes, e qualquer critério que se adote, alguém vai ganhar e alguém vai perder. E, evidentemente, numa casa de representantes em que é preciso formar consensos ou maiorias relevantes, isso tem sido difícil e, por essa razão, que o Congresso não conseguiu cumprir a determinação do Supremo ou a convocação do Supremo para produzir uma nova lei. A reforma tributária é um pouco como a reforma política. Todo mundo é a favor, mas, no momento em que você começa a trabalhar nela, os interesses estão postos na mesa, tem sempre alguém que perde, alguém que ganha, por isso é muito difícil produzi-la. E acho que isso faz parte dos ônus da democracia. A China não tem esse problema, já teria resolvido, mas nós temos outro regime. Quanto ao senador Pedro Taques, eu agradeço de coração a sua participação, a incisividade do seu questionamento, e eu bem entendo que Vossa Excelência entenda ser esse o seu papel, e eu vou procurar responder da melhor forma as suas perguntas. Quando Vossa Excelência disse que lê os meus trabalhos há mais de 20 anos, entregando não só a minha idade, como também a de Vossa Excelência, me lembrou um episódio que o professor Paulo Bonavides gosta de contar, que ele estava num balcão de uma companhia aérea, nessa vida que a gente leva, itinerante, que veio um senhor de idade muito avançada, aproximou-se dele e falou: professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno. E ele disse: não, meu amigo, deve estar vendo algum engano aqui. Pois bem, eu acho que o papel das sabatinas é esse mesmo que os senhores estão fazendo e eu procurando desempenhar. Quer dizer, eu não tenho nada a esconder e estou discutindo todas as questões com, enfim, nenhuma reserva mental. Só não fui taxativo nas questões sobre as quais eu quero me reservar o direito de votar quando for ministro do Supremo. Mesmo essas questões, eu me preparei para ser capaz de dizer aos senhores quais são os pontos em discussão, um pouco para revelar que eu estou a par, mas eu acho honestamente que quem opina fora dos autos depois não deve decidir nos autos. Quanto ao papel da ideologia no processo de decisão judicial, nós todos somos senadores, não são os outros, somos nós, prisioneiros de algumas forças que não controlamos, o nosso inconsciente, bem estudado e revelado por Freud, e pela ideologia. A ideologia, que tem um aspecto positivo, as pessoas na vida devem saber os fins que elas pensam que a atividade pública deve produzir, os fins aos quais a atividade pública deve conduzir. Nós todos temos uma ideia do que seja o bem público, o interesse público, e é bom que tenhamos. Na vida, há que ter ideal. A gente tem que ter o ideal por alguma coisa. De modo que todas as pessoas têm uma ideologia nesse sentido e não há nada de negativo em eleger qual é o bem que a gente quer produzir. Mas a ideologia tem, no sentido marxista que Vossa Excelência mencionou, uma conotação que pode ser negativa. As pessoas tendem a repetir nas suas decisões ou a tratar como senso comum as distribuições de riqueza e de poder que favorecem ao seu status social. E isto é verdade. E eu acho que um juiz deve ter autocrítica política para perceber que uma determinada solução pode ser a melhor para si enquanto classe, mas não ser a mais justa para a sociedade de uma maneira geral. Portanto, ser capaz de dissociar o que é o seu interesse do que seja, não o interesse pessoal, mas o interesse de classe, do que seja o interesse público, embora seja uma capacidade difícil, eu acho que é muito importante para um juiz. Eu acho, por exemplo, filosoficamente, sou uma pessoa que acha que o Estado deve promover igualdade e deve ter solidariedade com os pobres, o que não significa ter raiva dos ricos. Mas eu acho que uma sociedade pobre, um país ainda pobre, qualquer pessoa que pense a vida tem que pensar esses critérios de distribuição de riqueza num país como o Brasil. Então, se Vossa Excelência me perguntar qual é a sua ideologia, a minha ideologia, eu acho que o papel do Estado e da sociedade é distribuir as riquezas da maneira mais justa possível. Acho, no entanto, já que estamos no capítulo ideológico, que na quadra atual do mundo, goste eu ou não, a iniciativa privada é melhor produtora de riquezas do que as economias planificadas. Não importa o que eu quisesse para o mundo, isso é o que é. Portanto, se eu tivesse que dizer em um parágrafo as duas ideias centrais da minha ideologia, seriam essas. A iniciativa privada é, na quadra histórica atual, uma melhor forma de geração de riquezas, e o papel do Estado e da sociedade é distribuir essas riquezas da forma mais justa e adequada possível, sobretudo para dar igualdade de oportunidades a quem não tem. Quando é que se deve ser ativista e quando é que se deve ser deferente? Eu acho que é o mesmo critério que impõe na vida que as pessoas às vezes sejam prudentes e às vezes sejam ousadas. A vida é feita de um ponto de equilíbrio. e é feita de ousadias e de prudências. Eu acho que, em certos casos, o judiciário deve avançar um pouco mais, em outros casos ele deve ser deferente. O critério mais óbvio que eu procurei enfatizar aqui é: onde há uma decisão política, respeita-se; onde não há uma decisão política, é preciso resolver o problema; e, mais do que isso, onde haja um direito fundamental de uma minoria, o judiciário precisa ser mais diligente e atento. E é por essa razão e por outras que eu, por exemplo, defendo a ideia de ações afirmativas em matéria racial, por exemplo, defendo a questão das uniões homoafetivas serem reconhecidas pelo Estado da maneira como o Supremo Tribunal o fez. Acho que foi uma decisão interessante, a decisão do Supremo, contrária a manifestações antissemitas que visavam o povo judeu. É uma decisão controvertida, o ministro Carlos Aires até tem uma posição contrária nessa situação específica, de modo que eu não há uma regra abstrata, mas, tanto quanto é possível criá-la, eu diria: onde haja uma decisão política legítima, o judiciário deve ser deferente; onde não haja decisão política, ele pode avançar um pouco mais; onde seja preciso proteger uma minoria que o processo político majoritário não conseguiu proteger, é o momento que o judiciário deve ser mais ousado. É como eu imaginaria. Eu já sustentei a questão do status do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou adentrar a questão específica dos embargos infringentes, mas meu ponto de vista teórico é: o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi editado numa época anterior à Constituição de 1988, quando a atuação normativa do Supremo Tribunal Federal se equiparava à atuação legislativa do Congresso. Portanto, o regimento interno do Supremo tem status de lei na parte pretérita à Constituição de 1988. Posteriormente, a Constituição de 1988 vedou essa competência normativa, digamos assim, primária, e, portanto, passou a ser uma competência limitada. A pergunta que Vossa Excelência gostaria que eu respondesse é a de saber se o regimento interno do Supremo é ou não compatível com a lei que posteriormente regulou os processos em tribunais superiores, para saber se prevalecem os embargos infringentes que estão no regimento ou se prevalece a lei que não cuida de embargos infringentes. De todas as questões que nós falamos, essa eu tenho certeza absoluta que vou ter que votar se Vossas Excelências me aprovarem. De modo que a questão é esta, mas eu não gostaria de decidir antes da hora, não acho que seria próprio, respeitando o ponto de vista que Vossa Excelência manifestou e que eu prestei atenção. Quanto à questão de eu achar que, por vezes, as regras podem ser abrandadas no caso concreto, eu acho isso mesmo. Acho que princípios constitucionais podem excepcionar a incidência de uma regra num determinado caso concreto. Vou dar um exemplo a Vossas Excelências e a Vossa Excelência particularmente. Quando da regulamentação da reforma da Previdência, ainda no governo Fernando Henrique, portanto, a emenda constitucional número 20, se eu não estou enganado, mas se estabeleceu que, no caso do salário maternidade da gestante que está lá em licença maternidade, haveria um teto, que, se eu não me engano, era representado por 10 salários mínimos, o que, se não me engano, na época era ou R$ 1.200 ou R$ 2.400. Então, o Congresso passou uma emenda que estabelecia um teto de remuneração para a gestante que estava em licença maternidade. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão que eu considero feliz, a emenda fez inúmeras modificações, mas o Supremo disse que esta regra não... na verdade, o Supremo estabeleceu, o Congresso estabeleceu um teto geral, e o Supremo disse, com acerto, a meu ver, que aquele teto não se aplicava à gestante que estivesse em licença maternidade. Por quê? Se aplicasse o teto fixado pelo legislador, o empregador ia ter que complementar a remuneração da gestante. Vamos supor que ela ganhasse R$ 5.000 e o teto passou a ser R$ 2.400, o empregador ia ter que complementar a diferença. E o Supremo entendeu que esta limitação tornaria a posição da mulher no mercado de trabalho inferiorizada, porque seria melhor para o empregador contratar um homem do que contratar uma mulher, porque a mulher, se engravidasse, ele teria que pagar a diferença. E como a Constituição fala em proteção à mulher no mercado de trabalho, aquela regra geral devia ser excepcionada num caso concreto, porque não produziria o resultado desejado pelo sistema constitucional. De modo que este é um exemplo que eu daria de como um princípio constitucional pode excepcionar, num caso concreto, a incidência de uma regra. Existem muitos outros exemplos, tem uma decisão do Supremo, essa é curiosa, eu não queria alongar, mas foi um caso penal de um diretor teatral, Gerald Thomas, no Rio de Janeiro, que encenou uma peça Tristão e Isolda, houve muitas vaias, ele subiu ao palco, exibiu as nádegas para o público, foi denunciado por ato obsceno, e a matéria chegou até o Supremo, e o Supremo entendeu, numa decisão interessante, que o fato era atípico, eu até acho bem atípico, mas atípico no sentido técnico, de que, naquela hora da noite, para aquele público, aquele ato não devia ser tratado como um ato obsceno, mas como um exercício de liberdade de expressão. Então, fez com que o direito fundamental à liberdade de expressão paralisasse a incidência da regra que criminaliza o ato obsceno, naquele caso concreto. Essa não deve ser a regra, senador, mas, por exceção, eu acho que o judiciário pode fazer isso.